7h10, no horário de Brasília. Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional de Prevenção à Violência contra a Mulher. Você sabia? A gente falou aqui no início do programa, são muitos casos de violência. Quase 17 milhões de brasileiras sofreram ou vivem em risco de feminicídio no Brasil. De acordo com um estudo, 2 em cada 10 mulheres são ameaçadas de morte pelo próprio parceiro ou ex-companheiro. Essa é a estimativa da pesquisa Medo, Ameaça e Risco, Percepções e Vivências das Mulheres sobre Violência Doméstica e Feminicídio, um estudo divulgado hoje, né, foi realizado com o apoio do Ministério das Mulheres. Esta data é importante, devemos lembrar todos os dias de quem está à nossa volta, está perto da gente, que sofre risco, tá, que está em risco, tá, mas hoje, nesse dia específico, vamos conversar com o psicólogo Evandro Laire, que vai nos ajudar a entender como prevenir e lidar com esse problema que ainda afeta tanta gente. Bom dia para você, Evandro, seja bem-vindo.
Bom dia a todos aí na Rádio Novo Tempo, a todos os ouvintes. Muito bom estar por aqui compartilhando um pouquinho de informação, conhecimento, para a gente fazer a nossa parte aí para tentar diminuir essas coisas tão tristes que acontecem com as mulheres, né?
É verdade, Evandro. Para começar, você pode nos explicar o que caracteriza a violência contra a mulher e quais são os principais tipos?
Legal, ó, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem que estar ciente de que não existe somente a violência física, tá? Dentro da violência física, a gente tem o abuso físico, que seria agressões, né, a parte mesmo de você agredir a mulher, mas existe a parte também da violência sexual, que são coisas diferentes. Às vezes existe uma agressão sem necessariamente um abuso sexual. Ah, então tem a violência física, a violência sexual. Mas nós temos também outros 3 tipos que as pessoas não falam muito, que é a violência moral e a violência psicológica. E a diferença dessas é que a violência moral geralmente está ligada muito à diminuição do outro com xingos, com xingamentos, né, humilhando a mulher. E a violência psicológica está mais ligada à chantagem emocional, manipulação. E ainda o 5º tipo de abuso ou violência está no campo patrimonial, quando muitas vezes o marido, o homem, né, o companheiro não tem uma responsabilidade, às vezes com a casa ou com as contas, e vai usufruindo do patrimônio, do serviço, do trabalho, do salário da esposa, que é obrigada muitas vezes a pagar as contas e fornecer todo esse sustento para ele, né? Uhum. Então a gente tem que considerar esses 5 tipos de abuso contra a mulher.
Evandro, a Luciana Ferreira está aqui comigo e vai também conversar com você.
Bom dia, Evandro. Quando a gente fala de violência, o ciclo, né, da violência é um termo que é muito discutido. Você pode detalhar para a gente, por favor, como que ele funciona, desde ali a agressão verbal até as formas mais graves?
Quando o relacionamento ele começa, obviamente que o agressor, né, seja um namorado, seja um marido, um noivo, no começo da relação, muitas vezes essa pessoa não demonstra a total intenção dela e ali o formato de relacionamento que ela quer estabelecer. Então, geralmente esses relacionamentos, eles começam muito bons, assim, onde se estabelece uma confiança, onde se estabelece uma dependência, né? E aí a gente observa que conforme o tempo vai passando, o agressor, ele tem a tendência de ir isolando a vítima, isolando a companheira, isolando a mulher, de maneira que ela tenha mais dificuldade de pedir ajuda e até mesmo de compreender de que a situação que ela vive é uma situação de vulnerabilidade, é uma situação ruim, é uma situação de agressão, né? Então, uhum. É uma coisa que é um processo gradativo e aos poucos a pessoa que é agredida, ela vai perdendo a própria identidade, ela vai perdendo aquela consciência da autonomia dela, da possibilidade que ela tem de se desvencilhar daquilo. Muitas vezes o medo vai tomando conta dela e ela fica com medo de contar para as pessoas, com medo de ser agredida, com medo do que muitas vezes o homem vai fazer até com os próprios filhos. E aí está um ponto muito importante, porque os filhos se tornam objeto de ameaça para que as agressões continuem acontecendo. Então é uma situação bem pesada, bem complexa mesmo.
Sim, Evandro, como você falou agora, a mulher, ela costuma, pode acostumar a ponto de nem perceber mais, nem sentir mais que está sendo vítima de violência. Então, fala pra gente quais são os sinais de que uma mulher deve observar, quais ela deve observar para identificar que está em um relacionamento abusivo.
todo relacionamento ele tem que ter uma troca, é uma via de mão dupla, e ela precisa observar o quanto ela está tirando também daquela relação, quais são os ganhos que ela tem ali com aquela relação. E também ela precisa observar se a presença daquele homem é uma presença agradável, é uma presença que na maior parte do tempo é amistosa, pacífica, ou se gera aquela tensão constante, se é aquela situação onde ela se sente sempre angustiada pela presença da pessoa. Né? Então isso tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é sutil. E vale lembrar que muitas vezes a mulher ela já tem uma referência desde a infância, às vezes de uma situação de abuso ou de violência dentro da família. E ela cresce achando que aquilo é normal. E quando ela entra num relacionamento com o seu marido ou com o namorado, ela acredita que assim como a mãe dela passava por aquilo, ela também tem que passar por aquilo, e as outras mulheres também passam por aquilo, que se é uma coisa normal. Mas não é, de forma alguma. Então, desconfiar ali das próprias certezas, desconfiar da realidade, se questionar, comparar o seu relacionamento com o de outras mulheres, isso muitas vezes são alternativas bem importantes para que ela se dê conta de que o cenário onde ela está não é um cenário bom, não é um cenário favorável, né? E eu já vi situações de histórias onde a mulher demorou 10 anos para perceber, que ela estava numa situação de abuso, e ela só descobriu porque uma vizinha dela entregou um pendrive com alguns arquivos falando sobre o tema para ela imprimir. E aí, conforme ela foi imprimindo, ela foi lendo aquilo e foi observando que muitas daquelas características eram características do próprio relacionamento. Então, olha só, ao acaso ali, ela se deu conta de que a coisa não estava boa ali na vida dela, né?
Olha só, Evandro, a gente falou que você até falou no começo, né, comentando que existem muitas dessas violências que acabam sendo veladas, né, às vezes a pessoa tem dificuldade para descobrir, mas muitas vezes essas mulheres estão sendo agredidas fisicamente e elas parecem ter dificuldade para sair desses relacionamentos. Além dessa questão da referência aí que você já comentou, quais são os fatores emocionais ou sociais que dificultam essa decisão da mulher?
Certo, a gente tem vários tipos de dependência, tá? Lembre-se sempre, essa frase tem que ficar guardada na mente de todos nós pro resto da vida, porque isso se aplica em várias áreas da vida. Você se submete a quem você depende. E aí, você, muitas vezes, a mulher, ela tem uma dependência afetiva, onde ela tem uma escassez de relacionamentos, e aí, isso é quando eu disse que, às vezes, o abusador, ele isola a vítima, justamente essa escassez de relacionamento gera maior dependência, porque aquele homem, ele se torna o mundo afetivo da mulher. Se ela perde aquele homem, ela perde tudo no campo afetivo. Então, esse é um aspecto que faz com que a mulher dependa muito ali do homem. Outra questão é a situação financeira. Então, se existe dependência financeira, pode haver uma dependência ali da pessoa, e aí há um aspecto ali de subserviência, subjugação ali, né? Mas também tem outras questões sociais. Às vezes, algumas pessoas elas preferem apanhar em casa do que ter uma exposição social. Às vezes até num contexto religioso, com medo do que a sociedade vai dizer, do que as pessoas vão falar, se ela estiver ali rompendo com o matrimônio dela. E tem também aquela preocupação do tipo, isso é muito comum, isso aqui fica um alerta muito, muito sério para as mulheres. Muitas mulheres têm aquele pensamento, ah, eu não posso deixar o meu filho crescer sem pai. Mas eu já atendi diversas situações onde as mães de filhos já adolescentes disseram para mim, eu achei que meu filho não podia crescer sem pai, mas hoje eu vejo que foi pior ele crescendo ao lado de um pai tão tóxico como esse. Então, essa questão, essa preocupação também com o crescimento dos filhos é uma coisa que mantém as mulheres dentro das relações tóxicas e abusivas, né? E às vezes se submetendo até a agressões físicas, onde põe em risco a vida dela e dos próprios filhos.
E se for levar pelo lado religioso também, Evandro, tenho certeza que não é da vontade de Deus que você permaneça em um relacionamento onde você está sofrendo, está correndo riscos e colocando seus filhos também, não é?
Exatamente, e eu sempre entendo que nós precisamos sempre trabalhar com a lei do menor prejuízo, né? Então existem relacionamentos que eles adoecem a pessoa, existe tipos de casamento que ele adoece a pessoa. Então às vezes uma ruptura nessa relação é muito mais benéfica do que você prejudicar a vida ou até expor a pessoa a um risco de morte, porque isso pode acontecer, sim.
É verdade. Evandro, me chamou a atenção quando você falou anteriormente que de uma mulher que ficou 10 anos sofrendo violência, que não conseguia sair do ciclo, e ela só conseguiu e reconheceu depois que uma vizinha entregou um pendrive para ela, né? E tem gente que diz também que não vai se meter porque é briga de casal, coisas assim, por isso não faz nada para ajudar. Poderia citar para a gente aí algumas estratégias para que as mulheres consigam reconhecer a violência e buscar ajuda antes que ela se torne física?
Então, neste caso foi muito curioso, porque a pessoa que me contou essa história, né, que aconteceu com ela mesma, ela disse assim: Evandro, eu não sei se isso foi de caso pensado da minha vizinha ou se ela fez propositalmente para que eu pudesse ter consciência daquilo que eu estava vivendo. Uhum. Porque ela disse que ela ia entregar aquele material para uma amiga dela que precisava saber daquilo, mas que ela estava sem impressora em casa. E aí ela deu o pendrive para eu imprimir aquelas matérias. Então, claro, isso se foi de caso pensado ou não da vizinha, foi uma estratégia. A gente pode entender isso como uma estratégia a ser replicada em outros casos, tá? Muitas vezes é importante a gente não ser omisso, porque uma pessoa que está dentro dessa situação de vulnerabilidade, ela já não consegue muitas vezes raciocinar a respeito da trajetória, do futuro dela, da existência dela. E assim como a gente entende que pessoas com depressão muitas vezes não conseguem ter essa visão de futuro, de alternativas, né? E nós intervimos, a gente ajuda a pessoa, né? Por estarmos com uma lucidez um pouco maior, as pessoas que estão em situação de abuso, elas precisam também dessa ajuda. E aí o importante é você escutá-la, é você se aproximar, e claro, sempre com muito cuidado. E se você sugere uma denúncia, você tem que denunciar ele para a polícia, a pessoa não vai querer, porque ela tem filhos, porque ela vai ver a família dela se destruir ali, se desfazer em coisa de dias ou em horas, né? Então, se você chega com sugestões, orientações muito radicais, dificilmente a pessoa ela vai acatar, ela vai aceitar e talvez ela vai até te manter distante, não vai te contar mais as coisas. O importante é você ir ganhando a confiança através da escuta, através de assim, ouvir o que a pessoa vive, deixa a pessoa desabafar com você, sabe? E aos poucos que ela vai se sentindo confiante, criando vínculo com você, aí você tem maior possibilidade de dar sugestões e orientações. É claro que caso não esteja acontecendo uma violência muito grave, caso isso seja uma coisa assim mais no campo psicológico, moral, né, patrimonial. Agora, quando existem situações onde a mulher é espancada quase todos os dias, ou semanalmente, ou quem sabe com uma certa periodicidade, aí é necessário os vizinhos, às vezes, quando escutam as brigas, chamar a polícia para fazer uma intervenção imediata, porque pode levar à morte, inclusive das crianças. Então isso é muito grave.
É verdade.
Demais. O papel do acompanhamento psicológico também é essencial, né, Evandro? Como que a terapia pode ajudar uma mulher a superar o trauma e reconstruir a sua autoestima?
Então, muitas vezes, infelizmente, na maior parte das vezes, a mulher ela tem uma dependência financeira também do marido. E às vezes ela não tem condições de procurar uma terapia, né? Se a família tem um contexto social um pouco melhor, às vezes ainda assim é possível. Mas a terapia ela é fundamental porque ela ajuda aquela pessoa a reconstruir a sua autoestima, a entender que ela também tem um valor e verificar, né? E também ela passa a vislumbrar outras possibilidades de vida. O terapeuta ele vai mostrar outros casos, vai compartilhar, né, experiências, mostrando que outras mulheres saíram dessa situação e que existe a possibilidade de ela sentir também afeto, carinho, de ela ser amada por um outro homem. E a gente precisa lembrar, e num contexto terapêutico a pessoa ela vai entender, que não existe um único caminho de felicidade na vida, né? E também a gente não pode prolongar um ciclo falido pelas boas memórias que ele nos traz. Então, existem ciclos que já estão falidos, que já está claro que aquilo não traz prosperidade, mas às vezes por causa da memória do que aconteceu no início do relacionamento ou por causa de uma história de 10 anos, de 15 anos ali, de uma família construída, a pessoa ela acha que ela precisa perpetuar aquilo para sempre. Mas aquele ciclo, ele já está falido muitas vezes. E aí você precisa estar aberto para se despedir daquilo e estar aberto para um outro ciclo que vai se iniciar e que às vezes pode trazer para você os melhores anos da sua vida.
Tá certo. Hoje é o Dia Internacional de Prevenção à Violência contra a Mulher. A gente conversou aqui com o psicólogo Evandro Laire sobre como lidar, como quebrar esse ciclo de violência e por que isso é tão importante. Evandro, tem alguma rede social que você gostaria de deixar para os ouvintes entrarem em contato com você?
Meu Instagram, pessoal, me procurar, Evandro Laire, L-A-Y-R-E, Laire, Evandro Laire, lá todo mundo me encontra. E vai ser uma alegria poder tê-los por lá e compartilhar conteúdo, que geralmente eu posto ali diariamente.
Olha aí, acompanha então, siga o Evandro, Evandro Laire, com Y, tá? Procura o Evandro no Instagram. Evandro, muito obrigada por sua participação.
Obrigado, eu que agradeço, viu? Desejo sucesso, paz e alegria aí para todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo.
Amém. Bom dia, Evandro.
Bom dia.